de sofazeiros e sofazeiras. Sim, estamos aqui para mais um programa do Sofá Esporte Clube. E hoje é uma rapidinha entre eu e o Pepo. Olha que beleza. Fala, meu querido, como é que você tá?
Tô bem, Luizão. Vamos aproveitar esse sabadão aqui de tempo meio nublado, meio enuviado. E vamos falar do esporte mais gostoso desse Brasil, né? O futebol.
Olha, cara, eu não sei aí, mas aqui tá uma loucura, a mulherada tá tudo atrás de mim, eu tô quase sendo um Beatles já.
Aqui também a mulherada está louca, está alvoroçada, velho, o bagulho fica muito louco aqui. Nós dois fazemos o maior, vamos aproveitar que estamos só nós dois nesse programa e mostrar o sucesso que é este programa com a mulherada. Olha a mulherada gritando aí loucamente, velho.
Ah, meu Deus, que loucura, mas vamos lá, meu querido. Vamos falar da primeira semifinal daqui do Paulistão, cara. O que vai ser hoje, Palmeiras e São Paulo. O que, que você tá esperando pra esse jogo, meu velho?
Ixi, olha, cara, é um jogo difícil, hein? Vai ser muito complicado. É. Ah, o Palmeiras tá embaladíssimo, né, cara?
O time é muito forte, né?
O time é muito forte. Eles têm time A, B, C, Crefisa. Ixi, daqui a pouco aparece o Parmalat de novo. Aí você já viu, velho. E a gente que está pagando o pato agora, né?
Ó, oh, que belo trocadilho, hein? Cara, você tem a escalação do time aí, Fê?
Eu tenho a escalação, Luizeirão. Vou pegar aqui para você a escalação. Tá? Hoje, na verdade, o Wagner Mancini tá meio que fazendo um mistériozão aí com relação à escalação do time. Então, temos a provável escalação aí do São Paulo, né? Ou no time de hoje, o Hernanes ele não joga, né? Porque ele ainda tá com aquele estiramento na coxa. O Gonzalo Carneiro, ele tá com uma tendinite no joelho, então não vai jogar. O goleiro Jean tá afastado ainda por indisciplina, né? Tinham falado ontem que ele foi reintegrado ao elenco, mas ainda não tá muito bem definido isso. E o Rojas tá afastado aí, eu acho que até o meio do ano, provavelmente, por causa de uma contusão que ele teve no joelho no ano passado, né? Então vamos lá falar.
Joga no São Paulo hoje?
Hoje joga, cara. Eu vou falar o provável a escalação provável do São Paulo. Vamos ver se.
Oh, meu Deus.
Se esse time.
Vamos lá.
Vai ser o Thiago Volpi no gol, né? Nas laterais vão ser o Reinaldo e o Hudson. Putz, é lindo, né, cara? Ô, cara bonito, viu? O cara devia ser modelo futebolista.
Eita, que loucura.
Na zaga teremos Anderson Martins e o Bruno Alves.
Ok.
Tá? No meio campo teremos o Lisiero, o menino Luan e o Igor Gomes, que vem jogando muito bem.
Ah, um belo destaque, hein?
É um belo destaque, cara. Fez dois gols aí no último jogo, no penúltimo jogo. No último jogo jogou muito bem também. Estamos com altas expectativas para o novo Kaká do São Paulo, né?
Ah, meu pai,
eita, porra.
É isso que acaba com a carreira do jogador.
Exatamente. E na frente vai ser o Everton Felipe, aquele que veio do Sport.
Sim.
O Pablo e o... Pablo tá parecendo o Borja também, hein, velho?
Pablo, irmão de Borja.
Puta que... Olha... Tá difícil torcer pro Pablo, viu? Tô tentando não fazer comparações.
Que já é chamado na rua como Curupira do Morumbi.
O menino de uma perna só.
Bom e velho Sacizinho.
Exatamente. E teremos ele, o destaque do time, Anthony de Griezmann.
Oh, esse menino é bom, hein? Esse menino, eu sou fã dele.
Tá jogando muito bem o Anthony, hein? Tentei mandar uma mensagem aí pra ele esses dias, pra ele dar uma moral pra gente, e obviamente fui ignorado, né? Mas num futuro, com a nossa famosidade, nós conseguiremos esta moral deste garoto.
Mas... Ele não é o primeiro ou a primeira que te ignora, né?
Não é. Ih, já fui ignorado por tanta gente. Não vai ser o primeiro nem o último.
Bem-vindo ao meu time. Bem-vindo ao meu mundo.
E esse será o provável time do São Paulo aí pra enfrentar o Palmeiras nessa semifinal, cara.
E o que você acha dessa escalação? Você acha o Lisiero? Porque o Lisiero é um cara que despontou. Eu vou ser sincero, eu gostava muito do futebol dele, achei que ele era uma promessa e pro futebol. E meio que ele deu uma apagada, né, cara? Ele ali no meio campo, ali pela meia esquerda, o que você tá achando?
É que o Lizeira, ele é meio canela de vidro, né, cara? Ele se machucou no ano passado algumas vezes, é um bom jogador. Ele teve fases assim, ó, essa é a minha visão, tá? Ele teve algumas fases assim. O cara chegou, jogou bem, pô, agora eu sou só embaçado, eu sou jogador de futebol. Aí eu acho que rolou um pouco de mala aí, rolou um pouco da contusão dele, e alguém chegou nele agora e deu um choque de realidade. Falou, ó, amigo, vem cá, você tá no São Paulo Futebol Clube, querendo ou não, é um dos grandes times do Brasil, eu acho melhor você se pôr no seu lugar aí. E parece que ele voltou com uma gana maior de vitória mesmo, né? De querer mostrar no São Paulo por que ele veio. E, obviamente, deve ser um garoto que ele almeja a seleção brasileira. E não dá pra ficar com essa mala pensando lá que na seleção tem outros caras muito melhores do que ele, né?
Ainda mais a posição dele, né?
Exatamente.
Meio de campo é uma posição diferente na seleção brasileira,
opa,
né, cara?
Com toda
meio
certeza.
Campo e ataque, né?
Meio campo e ataque
é... ainda se discute, mas meio campo e ataque é difícil.
São praticamente intocáveis, né?
Sim. E expectativa aí pra ele? O lindão da galera agora, Igor Gomes, cara. O novo Kaká do Morumbi.
Olha, cara, eu vou falar do time como um todo, tá? O São Paulo, eu acho que essa é realmente a melhor formação do São Paulo até agora. Esse time que jogou, essa escalação que eu falei, que é o time que jogou contra o Ituano nos dois jogos, foram as melhores partidas do São Paulo até agora. Essa molecada tá querendo mostrar serviço, acabaram de sair da base, da Copa São Paulo, e tem tudo pra serem grandes jogadores. Ainda estão naquele negócio de promessas, né? Mas tem tudo pra serem grandes jogadores, cara. E o Igor Gomes, ele não foge...
Ah,
a base promete. Tanto que se você olha pro time do São Paulo, metade do time é... Metade não, vai. Vamos dizer assim que um terço do time é a base. Então, porra, tem tudo pra estourar esse time do São Paulo aí se o Cuca souber levar e não ficar inventando muita moda, né?
O Thiago agora, parece, o Thiago Volpi parece que agora se achou, né?
Sim.
Assim, a expectativa era grande em cima dele, mas o início dele não foi tão bom, mas ele vem fazendo jogos muito bons até agora,
ele vem,
né?
Fazendo belíssimas defesas, cara. No jogo passado lá, meteram uma bicicleta, tava impedido, beleza, mas, porra, o cara foi lá e buscou outros lances que ele... Eu acho ele ainda um pouco espalhafatoso na saída de gol dele, mas é um bom... Pode chegar a ser um excelente goleiro, velho, mas ainda está no nível bom goleiro.
Já falei isso em programas anteriores e volto a dizer. Thiago Volpi é um goleiro à moda antiga, aquele cara que ainda quer dar uma ponte,
sim,
que dá aquela, sabe, sai foto. Aquele
sim,
cara
sim.
Quer sair bonito na foto.
Ah, não, com toda certeza, cara, eu também acho isso aí. E pro time do Palmeiras, né, vamos falar do... Assim, voltando, né, a minha expectativa pro São Paulo, cara, no Morumbi... Empate é praticamente uma vitória. Não querendo desmerecer o time, mas o Palmeiras está muito mais embalado, muito mais entrosado. É um excelente ataque. E os caras vão jogar sem o Borja, então não teremos essa vantagem, né? Que já seria uma vantagem pro São Paulo.
É um desfalque pro São Paulo.
É um desfalque. Só jogar sem o Borja é um desfalque pro São Paulo. Mas pode acontecer alguma surpresa. O que eu estava falando com algumas pessoas aí durante a semana é que... O São Paulo, ele tem que ir pra frente, ir pro gol e meter uns 2-0, se possível, né? Porque o jogo de volta vai ser muito difícil.
É, rapaz, e agora vamos então. Você tem a escalação do Palmeiras ou quer que eu fale?
Eu tenho a escalação do Palmeiras aí, mas pode falar, cara. Se você quiser falar, já fala e já dá a sua análise aí sobre esse time do Palmeiras.
Então vamos lá. No gol, temos ele,
o Everton.
Na zaga, temos Antônio Carlos ou Luan. O Filipão ainda tá decidindo entre os dois.
Uhum.
Edu, outra cena, jogando. Na lateral esquerda vai ter Vitor Luiz.
Bom,
na lateral direita, Marcos Rocha.
Bom jogador também.
Já vindo aquela coisa de volante. Aquelas duas belezas. No meio campo, vai jogar com dois volantes, Filipão, hein? Felipe Melo, o destruidor. E Bruno Henrique.
O Bruno Henrique que deu uma caída, né, nos últimos Não teve tantas oportunidades, ele deu uma sumida, né?
China. Sei não.
É, então, mas é um bom jogador. Ele é inspirado, cara. Ele tá ali no excelente, hein?
É, ele tá jogando muito mais no Palmeiras do que ele jogou no Corinthians, cara. Ele não jogou metade disso no Corinthians, metade do que ele jogou no Palmeiras.
Porra, cara, com toda certeza.
E já que eu falei em China, temos um jogador aí que veio da China. Já ali, fazendo aquela ligação marota no meio de campo, Ricardo Goulart.
Esse é um bom jogador, hein? Cara, chegou e chegou. Ele chegou chegando.
Aquele atacante caindo pela esquerda, teremos Dudu. A outro atacante caindo pela direita, Gustavo Scarpa.
Que se achou no Palmeiras, hein?
Temos ele. A lacraia do Parque Antártica, Daverson.
Ô, Daverson.
Que vai ser a bobagem que ele vai fazer nesse clássico. Isso pode ser uma vantagem pro São Paulo, esse cara jogar, viu?
Pode ser. Se ele tiver com a cabeça no lugar, cara, ele vai ser uma dor de cabeça aí pro São Paulo, hein? Porque ele quieto, ele joga bem.
A cabeça dele tá no lugar, tá em cima do pescoço, é que ela não pensa, cara. Ela não faz o que ela tinha que fazer, ela não pensa.
Exatamente, ele toma algumas ações no jogo aí que você olha e fala, cara, pra que que esse cara foi fazer isso? Não tinha necessidade, por quê?
Cara, e ele podia deixar o posto de louco pro Felipe Melo, que também é natural, ele já é um louco natural.
É, exatamente. Cara, ele tem todo o prestígio, né?
Parou de fazer bobagem, né, cara?
Não, e o Felipe Melo, ele pode fazer bobagem, que ele tem todo um prestígio, né? Agora o Daverson... Quem é Daverson, né?
Bobagem, né, cara?
É, então. E outro que se achou nesse time do Palmeiras aí foi o Gustavo Scarpa. Finalmente ele mostrou aquele futebol do Fluminense, hein?
Eu posso ser sincero pra ti? Eu esperava o Gustavo, eu esperava mais dele do Scarpa, cara. Eu esperava que ele ia jogar mais. Tudo bem, pode ser que ele venha jogar mais. Aham. Entendeu? Mas assim, o prestígio, o que ele jogou no Fluminense? Tudo bem que você vai falar, pô, mano, Fluminense, quem tem um olho é rei, né? Terra de cego, quem tem olho é rei. Mas, cara, eu achei que com esse time ele entra voando muito mais do que ele entrou. Ele tá melhorando, tá crescendo. Mas eu esperava um pouco mais dele ainda.
Ah, demorou um pouco pra se entrosar, né?
E ele jogou pro Baby, hein? Pro Baby, aquela criança chorona aparecer. Quem é? Dudu.
Dudu.
É jogo pra ele desequilibrar, hein?
É, mas o Dudu ele já tem uma alcunha de jogador pipoqueiro em jogo grande, né? Eu sinceramente... Eu nunca vi o Dudu jogar bola quando foi entre o jogo entre os quatro grandes. Ele sempre dá uma sumida, principalmente contra o Corinthians, cara. Ele dá uma sumida que você fala, meu, e aí? E o cara não,
falta aparecer mais em clássico mesmo.
É complicado, cara. Muito complicado.
Cara, eu acho que vai ser um duelo interessante dos goleiros, viu? São dois goleiros que chegaram com uma fama boa, não assim, começaram muito bem. Mas estão crescendo jogo a jogo, que é o caso do Everton e do Thiago Volpi, né?
Uhum.
O Everton também, eu acho que eu, pelo menos no meu modo de ver, eu esperava também mais dele. E ele, agora ele tá crescendo com o time, ele tá aparecendo bem, né?
Sim, tá jogando muito bem, né?
E o São Paulo tem que tomar muito cuidado, no meio de campo, é com o Ricardo Goulart. Ele vem crescendo muito, eu acho que a chance aí dele aparecer bem nesse jogo vai ser grande, hein?
Cara,
nele no Dudu.
Você aposta em quem?
Nele e no bebê chorão do Dudu.
Se você apostando no Dudu, significa que a gente vai ganhar, cara. Ai, olha,
o seu palpite pro jogo de hoje?
Um jogo muito difícil no peito, assim.
Isso.
2-1 pro São Paulo.
No pique.
2-1 pro São Paulo.
Eita,
vamos ser, você é um pouquinho clubista.
Tá gravado,
ó, no clubismo, 2-1 pro São Paulo. Na razão, 1-0 pro Palmeiras.
É um belo placar, realmente. É um belo placar.
A gente fala com a razão e com a emoção, né?
Isso é verdade, não tem jeito. Cara, vamos falar agora um pouco do jogo de amanhã.
Eita.
Corinthians e Santos.
Esse jogo vai ser complicado pra vocês, hein, Luizão?
Você acha, meu querido?
Eu acho que vai ser bem difícil pra vocês esse jogo aí, hein?
Cara, eu vou te falar aqui a provável escalação do Corinthians.
Pode falar aí, vamos lá.
No gol, ele, a parede, a montanha, Cássio. Na lateral ali, direita, nós temos a volta dele, a Tammy Gretchen do Parque São Jorge. Fagner.
Bom jogador.
Na zaga, temos ele, o medonho, o assustador Manuel, cara.
Ah, é medonho pro Santos ou é medonho pro Corinthians?
É medonho pro Corinthians, cara. Ao lado dele, jogando na zaga, temos Henrique. Esse também, eu vou te falar, viu?
Ah, que maravilha.
Na lateral esquerda, Danilo, o Avelar, cara. Não é qualquer um, não. É o Avelar.
É.
Agora, dali, no meio de campo, protegendo a zaga, protegendo o banco de reserva, protegendo a torcida, temos ele, Ralf, o Pitbull. Ao seu lado, jogando um pouco mais à frente, ali se posicionando um passo à frente, temos Júnior Urso.
Também tá comendo a bola, hein?
Ah, tá numa fase muito boa. Agora, o Pepe Caribe está numa indecisão ali. Ele não sabe se ele inicia o jogo com Jadson ou com Sornosa.
Olha, cara, pra aguentar o jogo, eu acho que ele deveria começar com o Sornosa.
Cara, eu também acho. Deixar o Jadson entrando ali pra... pegando um gás novo, ele tem entrado muito bem no segundo tempo, hein?
Exatamente.
Muito bem no segundo tempo. Agora... mais à frente temos Cleison, Wagner, o centroavante do amor, Love. E pode ser também que ele opte entre Wagner Love ou Pedrinho, tá?
Uhum.
E com certeza, confirmado, ele, o seu novo centroavante da seleção brasileira.
Que absurdo isso! Que absurdo isso, cara!
É isso, cara. O cara se achou. E você viu a declaração dele essa semana?
O que, que ele falou?
Ele falando que sempre o camisa 9 igual ele na seleção não tem.
Olha,
as características dele não tem.
Olha, Luiz, eu tenho que concordar com essa declaração dele, cara. Nas características dele hoje, realmente não tem.
Mas ele achou que ele foi desumilde.
Ah.
Eu acho que ele falou a verdade.
Ele falou uma verdade. Nas características dele hoje na seleção não tem. Porém, eu também discuti isso com algumas pessoas hoje no meu ambiente de trabalho, tá? Que, cara, se você pegar pra pensar a parte de atacante da seleção, as funções são distintas, porém, cara, o jogo não é pra ele. Não é aquele jogo de cruzamento o tempo todo, é um jogo mais no chão. Então, assim, o único cara que é ali parecido com ele, ou ele, eu acho ele melhor jogador do que esse cara, muitos vão me xingar aí, mas também tô cagando, é o Richarlison, cara. Eu acho que é o cara, o mais baixo nível, assim, que tá no ataque da seleção, e que o Gustavo podia bater de frente aí com o cara pra tentar almejar um lugar dentro da seleção. Agora os demais...
Eu acho que o Gustavo ainda é um característico um pouco diferente aí do Richarlison, cara. O Richarlison é um cara que vem mais de trás com a bola.
Sim, mas eu tô falando assim, vamos colocar num patamar todos os jogadores da seleção. Todos os atacantes da seleção. Gabriel Jesus, Neymar, etc, etc. O único cara que ele poderia chegar no mesmo patamar de... nível de futebol seria com o Richarlison, porque os outros estão acima dele e a função é um pouco mais dinâmica.
Você acha que Gabriel Opai tá acima do Gustavo?
Eu acho que tá acima, cara. Muito melhor jogador, pensando que a função de jogador é distinta. O Gabriel Jesus é uma jogada mais de chão, uma jogada mais alta, aí beleza, você coloca o Gustavo e fala, ó, meu, mete na área lá que o cara vai cabecear.
É, meu amigo, eu não sei não, viu? Eu ainda acho o Gustavo na atual fase desses dois caras, Gabriel Opai e o Richarlison, ainda acho que o Gustavo é porque ele tá jogando no Brasil, né, cara? Ele não tá jogando lá fora.
Exatamente.
Senão, né, seria diferente, se você for ver.
Exatamente.
Mas eu vou ser sincero pra você, eu gosto desse time do Corinthians, viu?
Você
eu
gosta?
Acho que esse time não é o melhor, assim, dos quatro grandes.
Isso que eu ia falar, tem gosto pra tudo, né? Já que você gosta... tem gosto pra tudo, já que você gosta, né?
Não, esse time pra mim, ele se achou. É um time aí que dá pra jogar com o São Paulo, não sendo clubista, mas é um time que dá pra enfiar três aí no Santos tranquilo hoje, amanhã.
Eita! Então tá, eu vou falar agora a escalação do Santos, né?
Venha.
O Santos, grande peixe, começa hoje com ele, Vandeco. Vanderlei, o melhor goleiro do Brasil.
Vandeusley,
exatamente. Aí vem com Vitor Ferraz e o Felipe Aguilar.
Olha que loucura, hein?
Na zaga vem Gustavo Henrique e o Felipe Jonathan. No meio campo, ele, o jogador lutador M.M. Alisson. Vem Diego Pituca e o Jean Mota, matador.
Esse cara, ele se perdeu, né, cara? Ele foi treinar MMA e parou no Santos, né?
O Alisson foi, cara. Eu fico
o
vendo alguns...
Ele não se achou ainda, cara.
Eu fico vendo alguns programas aí, os caras zoam exatamente isso, né? Que ele é um cara excessivo, às vezes. Não violento, né? Mas ele comete excessos, vai.
É, muitos deles.
E na frente a gente tem o Carlos Sanches, Rodrigo, o atacante do Real Madrid, e Eduardo Sacha, filho da Xuxa.
Cara, você não acha que o Rodrigo, como é chamado por aí, ele não meio que, cara, parou de o futebol que ele tinha perto dessa história aí do Real Madrid? Cara?
Ó, ficou estranho, Luiz. Eu também achei. Eu tenho essa impressão aí que ele meio que deixou, ó, não vou botar um pé em toda jogada, não vou dar aquele esforço máximo, porque se eu me quebrar aqui, o Zinedine vai olhar e vai falar, não, você não. Aí é. Mas o Zidane tá esperando ele, né? Eu vi uma reportagem essa semana aí que o Zidane tá esperando ele pra poder montar o time que ele entende como ideal, né?
Me tira a dúvida. Você acha que o Cueva, você como São Paulino que é, você acha que o Cueva consegue jogar nesse time, cara?
O Cueva, quando ele quer, cara, ele é bom. Ele é ótimo quando ele quer. Eu lembro de alguns jogos do São Paulo que ele comeu a bola, cara, e ele merece esse meio campo aí se ele decidir que ele é um jogador de futebol, entendeu? Que, ó, quero jogar, aí beleza. Enquanto ele decidir que ele é o tiozinho do hot dog na arquibancada aí, cara, ele vai ficar nessa de joga sim, jogo não, ah, não sei se eu tô afim. Mas é um bom jogador, é um excelente jogador, cara. O que você acha dele?
Eu tenho lá minhas dúvidas com ele, viu? Acho que o São Paulo apostou demais nele. E ele. A prova é essa, que ele foi. Ele era, achava que ia ser um jogador negociado aí com a Europa, tudo. E veio pro Santos agora. E não achou lá, não que merecendo o Santos. Ao contrário, eu acho assim que o Santos é. Eu ainda acho que ele não é jogador pro Santos. Sinceramente, acho que o Santos estava mais. Sei.
Esse Santos é um time muito dinâmico, né, cara? Eu acho que ele poderia dar esse. Aumentar o dinamismo dele pra poder se encaixar nesse time aí. Mas e você, Luiz? Sem ser cubista, vamos lá, falar com a razão e com a emoção. Qual que é a sua expectativa pra esse jogo aí?
Cara, eu vou ser sincero pra ti. Eu acho que o Corinthians ganha, tá? Eu vou até no seu palpite. O jogo não vai ser fácil, não. O time do Santos é quem sempre comenta nos programas. O time do Santos é aquele time que mata ou morre.
Exatamente. Entendeu?
Mas é clássico, ninguém, não, eles não vão ser loucos, o São Paulo ele não vai colocar o Santos para vir para cima do Corinthians e querer golear, não vai mesmo. Então eu apostaria num jogo difícil, 2-1 Corinthians, e digo mais, Wagner Olov e ele, Gustavo Ochoa.
Ó, se ele jogar já é um gol, hein, eu sempre falo todo jogo, ele jogando, Gustavo jogando já é um gol.
Pra mim já tá 1-0 o Corinthians hoje.
Exatamente, eu também acho. Bom jogador pra e todo jogo que entrou ele meteu gol.
Eu acho que até no jogo de volta pode ser que o Santos complique um pouco. Mas pra mim, eu vou até já falar hoje. Tá? Eu quero deixar gravado. O Corinthians já tá na final.
Eita, ó. A gente vai ter o programa na segunda-feira, o podcast aí na segunda-feira. Eu quero ver isso aí, hein? Eu vou cornetar.
Escrever o que eu tô falando, pode me cobrar segunda-feira. Corinthians, pra mim, já tá na final já.
Eu acho que não vai ser assim, não. Eu acho que o Santos tá mais embalado. Eu chuto aí 2-0 pro Santos.
Eu digo mais, só estamos esperando o Palmeiras.
Eita! Eu tô só gravando. Isso tá gravado, graças a Deus.
Isso tá gravado. Então é isso, meus amigos. Hoje, por hoje, é só.
Hoje,
quer mandar aquele momento Maguila, meu querido?
Eu vou mandar, Luiz. Vou mandar um abraço aí pro Gabriel, da MG Store. Vai ser nosso futuro parceiro aí no, nas nossas promoções. Mandar um abraço pro... Pra quem você mandou?
Pro nosso futuro parceiro.
Pro nosso futuro parceiro, exatamente. Vou mandar um abraço pro Tetinho aí, pro William aí, da Explore. Também Explore, agência de viagens aí, fazer o nosso merchanzinho pro cara.
Explore ajuda bastante a gente, hein?
Opa!
Pelo menos eu não perco nas viagens.
Em breve aí eu vou fazer uma viagem aí com o nosso querido amigo.
Sim, já fui. Fui ali pra Machu Picchu, com Explore, me ajudou bastante, hein?
Oh, que legal, hein?
Ah, meu amigo. Só tava eu e as lhamas lá, coisa de louco. Aí em Machu Picchu.
E é isso aí, Luiz. Por hoje, pra mim, são esses abraços aí que eu vou oferecer, cara. E bom, boa sorte pro meu querido São Paulo.
Eu quero mandar um abraço aqui pra Cíntia Eudora, que me deixa mais perfumado. Os produtos Eudora assim, são sensacionais. E aí vai fazer até um sorteio entre os nossos ouvintes, hein?
Ah, isso sim, hein?
Produtos aí. Eudora entre os nossos ouvintes, pra, se for homem, lógico, para agradar a esposa, e se for mulher, ela vai ganhar para ela também, hein? Futuramente tem um novo sorteio de produtos Eudora aqui no programa.
Aê,
e
ó!
Também, mandar um abraço aí pro Júnior, da Kelly Decorações, que faz aí a festa dos meus 5 filhos. Esse cara já tá milionário nas minhas costas, da Kelly Decorações. Locação de brinquedos também, faz isso pra São Paulo inteiro, hein?
É isso aí, cara. Esse programa foi só pra fazer o merchan aí pros parceiros. O resto que se dane, não quero mais saber de ninguém também.
Enquanto não ajudar a gente, eu também não quero saber de porra nenhuma.
E digo mais, hein? Acabou o programa.
Um grande abraço.
Abraço! Até mais, gente. Bom final de semana.
Tchau.